introduzir programas maliciosos nela. E se fazer, logo após cada eleição, um uso de técnicas de criminalística computacional para um exame mais detalhado das urnas suspeitas. Quer dizer, quando aquilo ocorre, você gerou o boletim impresso, e você já descobre ali que existe suspeita de que o resultado não está espelhando a verdade, essa urna deveria ser lacrada, e aí se examinar criteriosamente, porque mesmo assim, nós estaríamos ainda encontrando indícios, porque se houvesse algum programa dentro da urna, normalmente eles são inteligentes e eles se autodestroem, mas eles deixam alguns rastros, e aí o perito iria atrás desses rastros, mas tem que ocorrer quando a eleição acabou. Obrigado.
Queremos agradecer ao Dr. Clóvis Torres Fernandes, professor da Divisão de Ciência da Computação do Instituto Tecnológico da Aeronáutica, pela explanação feita a essa comissão. Nós vamos dar prosseguimento à nossa audiência, convidando o Dr. Amílcar Brunazzo Filho, representante do Fórum do Voto Eletrônico, para fazer a sua exposição. Vossa Senhoria terá o tempo de 20 minutos para fazer a exposição, prorrogável pelo tempo necessário, até da mesa, por solicitação do mesmo.
Muito obrigado. Senhor presidente, queria, senhores deputados, senhoras deputadas, eu queria, primeiramente, agradecer ao deputado Maurício Quintela Lessa por ter tido a ideia de fazer essa audiência pública. Queria agradecer ao deputado Volney Queiroz, do PDT, e Márcio França, do PSB, por ter indicado meu nome para que fosse convidado a ser ouvido. E agradecer também ao professor Clóvis, com qual eu participei nessas análises, e conheço ele desde o primeiro simpósio de segurança informática em 99, que ele presidiu e que eu tive a honra de ter apresentado um trabalho que foi aprovado para ser apresentado naquela época. Eu considero que a Comissão de Constituição e Justiça, nesta oportunidade, no meu entendimento, está corrigindo um erro histórico que ocorreu aqui em 2003, quando foi aprovada a lei do voto virtual, que nós chamamos a Lei 10.740, onde haviam dois pedidos de audiência pública, naquela época, para ser discutida aquela lei, aquele projeto de lei, um aqui na CCJ, outro na Comissão de Ciência e Tecnologia, e a lei acabou sendo aprovada no atropelo, na rapidez, as audiências públicas não ocorreram. Foi nessa ocasião que foi emitido esse manifesto dos professores, que o deputado Maurício Quintela Lessa anunciou, manifesto foi emitido antes da aprovação da lei, alertando aos deputados que esse assunto devia ser melhor discutido. Infelizmente, não foi considerado esse alerta. Então, eu considero que essa oportunidade de haver uma audiência sobre a questão do voto eletrônico, que está ocorrendo agora 4 anos depois daquela oportunidade, é muito importante, porque nós estamos agora vivendo a consequência daquela lei que foi aprovada naquela situação. A lei, que a gente chama a lei do voto virtual, ela acabou com a lei anterior, quer dizer, antes existia uma lei 10.408, que instituía o voto impresso como forma de auditoria da urna eletrônica. Essa lei não chegou a vigorar, ela foi aprovada para a eleição de 2004, e antes de ser vigorar em 2004, ela foi revogada por a lei do voto digital. Então, achei muito boa ideia e parabenizo aos senhores por terem aprovado essa audiência pública, começando um processo de discussão real, aberto e sincero sobre a confiabilidade do voto eletrônico. Outra coisa que eu gostaria de falar, muitas vezes eu critico o sistema eletrônico, eu sou fiscal de partido, gostaria de apresentar a mim mesmo, né? Eu trabalho com essa questão do voto eletrônico desde 2000, quando foi indicado pelo PDT para ser representante do PDT junto ao TSE para acompanhar o desenvolvimento dos programas. desde aquela época sou representante do PDT. Já tive um pouco de experiência antes com o senador Roberto Requião, em 99, eu fui nomeado pela subcomissão do voto eletrônico em 99, pelo Requião, para ser assistente técnico da perícia que a Unicamp ia fazer depois, em 2000, nas urnas eletrônicas. E também dou aula de fiscalização eleitoral, meu contrato com o PDT não é de trabalho de dedicação exclusiva, eu posso trabalhar para outros partidos, já trabalhei para a maioria dos partidos, já dei em nível federal, quer dizer, em estadual e municipal, para diversos partidos, a grande maioria dos partidos já trabalhei, dando aulas, ensinando como fazer fiscalização ou participando de perícias como assistente técnico. Sou autor também de um livro chamado Fraudes e Defesas no Voto Eletrônico, em parceria com a advogada Maria Aparecida Cortes, que junto comigo é representante do PDT no TSE. Neste livro a gente aborda as possibilidades de fraude e as possibilidades de se defender de fraudes nas urnas eletrônicas. Ele foi lançado aqui na Câmara o ano passado, em agosto. Eu vou seguir agora uma apresentação que eu trouxe, e já quero me desculpar, por causa do tempo, eu não vou passar, me detalhar em todas as transparências. Algumas eu vou passar rapidamente para tentar cumprir o prazo aqui, para não ficar também muito maçante.
Alô?
Bom, aqui é a que eu acabei de me apresentar, os partidos que eu já trabalhei, ó, PDT, PSB, PV, PT do B, PT, PMDB, PTB, PSB, PPS, PFL, PP e PL. Trabalhei também para a subcomissão do voto eletrônico no Senado Federal. Eu pretendo falar aqui das dificuldades, eu quero chegar aqui para falar, apresentar para os senhores, as dificuldades que a gente tem para fiscalizar o voto eletrônico no Brasil. E para chegar nisso, eu vou ter que falar um pouco antes sobre o problema do acúmulo de poderes da Justiça Eleitoral, que regulamenta o ato de fiscalização. O voto eletrônico no Brasil é regulamentado primeiro pelo Código Eleitoral, não fala de voto eletrônico, mas fala da mecanização do voto. Depois pela Lei 9.504, de 97, que substituiu a Lei 9.100, que valeu para a eleição de 96, e essa já fala de voto eletrônico, de urna eletrônica. Depois houve a Lei 10.408, que instituía o voto impresso conferido pelo eleitor como forma de auditar a apuração eletrônica. Essa lei foi aprovada em 2002, não valeu para a eleição de 2002, porque foi aprovada há menos de um ano da eleição. Valeria para 2004, mas antes de valer, ela foi totalmente revogada pela Lei 10.740, que a gente chama Lei do Voto Virtual às Cegas. Pode seguir. Quero aqui falar para os senhores, a maioria das pessoas não sabem, existem diversos relatórios técnicos feitos por professores universitários sobre as urnas eletrônicas. A maioria das pessoas conhece apenas o primeiro, feito sobre as urnas utilizadas em 2000, foi feito sob encomenda do TSE, por professores da Unicamp, e aí é importante dizer que sem a participação do Senado e da Câmara. Naquela época, foi a época do problema do painel do Senado, foi feito um acordo que o Senado e a Câmara, os dois criaram a comissão do voto eletrônico, aqui na Câmara era presidida pelo deputado do Paraná, do PMDB, não me lembro o nome dele agora, e a Câmara, o Senado e o TSE iam pedir para a Unicamp fazer uma perícia, uma avaliação do sistema eleitoral. Mas aconteceu que, quando eu fui nomeado assistente técnico do Senado nessa perícia, quando nós apresentamos os quesitos que a gente gostaria que os professores do TSE, da Unicamp, respondessem, nós fomos excluídos. O TSE fechou um acordo diretamente com os professores, a comissão de perícia da Unicamp, que era presidida pelo professor Roberto Romano, não aceitou a imposição de que... Fala mais alto? Não foi aceito, enfim. O Senado e a Câmara foram excluídos e foi feito o relatório, encomendado pelo TSE e pela Unicamp em 2000. Em 2002, a Sociedade Brasileira de Computação convidou professores da Universidade Federal de Minas e de Santa Catarina para fazer um relatório. Em 2002, também, o PT convidou professores do COP, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, para fazer um relatório. E em 2006, agora, o PTB de Alagoas contratou o professor do ITA, o professor Clóvis, para fazer um relatório, nesse caso específico, das urnas de Alagoas. Existe também esse manifesto que o deputado Maurício Quintela citou, foi assinado por professores da Poli, da Unicamp, da Universidade de Brasília, Federal Fluminense, do Instituto de Matemática e Estatística da USP e do Instituto da Escola Politécnica da França. Era brasileiro que trabalhava lá. Pode. A lei do voto virtual, que a gente chama lei do voto virtual às cegas, teve uma tramitação surpreendentemente rápida aqui no Congresso todo. Numa época que a gente sabe que as medidas provisórias vivem trocando pautas, ela foi aprovada, apresentada em maio de 2003, foi sancionada pelo presidente menos de 5 meses depois, sendo que no meio ainda havia 1 mês de recesso parlamentar. Foram desconsiderados, nessa tramitação, pedidos de audiência pública aqui na CCJ e na Ciência e Tecnologia, que se propunha justamente que fosse discutido com mais cuidado o que essa lei propunha. A OAB foi incluída por essa lei, a revelia, ela não foi consultada, como uma entidade que deve participar da fiscalização do voto eletrônico, da assinatura digital dos programas. E quando o presidente da Comissão de Informática, de Ciência e Tecnologia, de Tecnologia da Informação da OAB, tomou conhecimento que havia um projeto de lei, que a OAB estava se dando uma atribuição à OAB de fiscalizar esse voto eletrônico, ele começou a organizar dentro da OAB um grupo de trabalho para opinar, quer dizer, dar sugestões sobre como a OAB gostaria de participar, porque essa lei tem um grande problema, ela dá à OAB uma atribuição e não dá verba à OAB para fazer essa atribuição. A fiscalização do voto eletrônico é uma tarefa muito cara, a OAB simplesmente desistiu. Mas em 2003, quando eu estava tramitando essa lei, quando eles tomaram conhecimento da lei, começaram a se organizar, eu tenho aqui, se alguém quiser ver, a proposta da OAB para corrigir, para modificar esse projeto de lei. Simplesmente, quando eles aprontaram a proposta, a lei já estava sancionada pelo presidente. Eles não conseguiram nem apresentar a proposta deles. Tão rápida foi a tramitação. E foi ignorado o manifesto dos professores, que sugeria que fosse mais debatido o assunto. A lei que está vigorando hoje, a lei do voto virtual, ela criou o registro digital do voto, com assinatura digital e sem auditoria automática, para substituir o voto impresso conferido pelo eleitor e a auditoria automática que estava previsto na lei 2004. Isso é uma característica. A lei criou o registro digital do voto como forma de auditoria indireta, né, como o professor Clóvis citou, mas não diz a lei quando é que se faz essa auditoria, quando se tem acesso a esse arquivo, em que situação, e qual é o poder, o valor disso daí. Simplesmente cria um instrumento e não dá aos partidos a condição, ao fiscal, como acessar esse dado. A lei do anterior que existia do voto impresso dizia, cria o voto impresso e criava uma auditoria automática, ou seja, 3% das urnas automaticamente teriam o voto impresso recontado. Isso não é feito, o registro digital do voto é criado e fica criado simplesmente. Uma coisa importante é que o professor Clóvis, um especialista em segurança de dados, manifestou-se favorável ao voto impresso em vez do voto digital. Eu gostaria de dizer que a assinatura digital eletrônica, né? Assinatura digital que é usado, que foi criado, trazido para dentro do processo eleitoral por esta lei, falando que o registro digital do voto tem que receber assinatura digital para garantir sua integridade, nenhum inventor da assinatura digital concorda com essa. Ele propõe justamente o contrário do que essa lei cria. O Ronald Rivest, PhD do MIT, foi ele que inventou o processo de assinatura digital. E eu vou ler aqui só um trecho, ele já escreveu dezenas de artigos sobre isso, sobre voto eletrônico. Vou rapidamente ler um trecho de um artigo deles. Ele diz assim, em princípio, nós devíamos estar aptos a construir sistemas eletrônicos de votação confiáveis, nós, os técnicos em informática. Na prática, isso é surpreendentemente difícil. Parece muito mais difícil do que construir sistemas comerciais confiáveis, eletrônicos confiáveis. Nós propomos que os votos mantenham a forma discreta física, em vez de serem gravados nas entranhas de um sistema eletrônico, ou seja, ele justamente fala. Ele
ele justamente fala para fazer o contrário do que a lei do voto virtual fazia. Ou seja, e a gente não pode chamar nem o professor Clóvis, nem o inventor da assinatura digital, como tecnofóbicos, dizer que eles não gostam da modernidade. Eles conhecem e conhecem os limites da modernidade, da tecnologia, da informação. Por isso eles falam que o voto eletrônico, ou outra frase que eles dizem, é mais fácil transferir $1 milhão com segurança pela internet do que computar um voto secreto. O objetivo declarado da lei do voto virtual é dar mais transparência à apuração, porque os partidos teriam acesso àqueles registros digitais dos votos para poder fazer, inclusive, estudos de correlação, dobradinha, se foi respeitado pelo eleitor ou não. Qual foi o resultado? Como a lei criou o registro, mas não criou, não estabeleceu em que condições se tem acesso a ele, simplesmente não se tem acesso a ele. O registro digital do voto nunca foi apresentado a nenhum partido. Ninguém conseguiu acesso a ele ainda. Parece que agora, em Alagoas, vai se ter acesso parcial. Em dezembro, a Secretaria de Informática do TSE recusou atender o pedido, a decisão do corregedor de Alagoas para entregar a nós os arquivos para a gente pudesse analisá-lo, mas agora parece que houve uma mudança de posição, eles vão fazer uma entrega parcial. Desde que a gente indique qual é a urna, eu digo a gente, mas não serei eu não estou fora agora do processo de Alagoas, mas o professor Clóvis deve participar. Outra coisa, esse registro digital do voto trouxe de volta ao processo eletrônico uma fraude que tinha acabado, que é o que a gente chama de voto de cabresto pós-moderno. Sob certas condições, veja bem, sob certas condições, o registro digital do voto pode ser utilizado para identificar o voto eleitor. Isso é sob certas condições, não é automaticamente. Não basta ter acesso ao arquivo para identificar o voto do eleitor. Essa informação não está lá dentro do arquivo. O arquivo não diz, o professor Clóvis apresentou o exemplo, ele diz o voto, mas não diz o nome do eleitor que votou. Então, não basta olhar o arquivo para poder identificar o voto, mas sob certas condições é possível. Em Alagoas, por exemplo, foi constatado o funcionamento irregular dos programas das urnas, ou seja, pelo arquivo de log, a gente detectou que os programas das urnas, de um terço delas, não de todas, de um terço delas, não estavam funcionando de acordo com as especificações oficiais, e não se conseguiu ter acesso ao arquivo digital do voto para ver se ele foi afetado ou não, afinal, né? E eu faço algumas perguntas aqui sobre essa lei. Qual foi a vontade política que levou essa tramitação tão rápida que impediu a audiência pública, né, o debate sobre a questão? Toda a opinião dos professores universitários foi simplesmente desconsiderada. Quem convenceu os legisladores que a assinatura digital resolvia a questão de segurança? O inventor da assinatura digital, naquela época, já dizia que não resolvia a segurança do voto eletrônico, tá? Quem ficou com o poder de normatizar a fiscalização do voto eletrônico? Um estudo da Comissão Legislativa do Senado, esse estudo foi me entregue pelo senador Roberto Requião, quando eu trabalhei com ele em 99, nessa questão do voto eletrônico, fez uma análise da ordenação jurídica dos diversos países, aí Brasil, Estados Unidos, Alemanha, Itália, França, Finlândia, Chile, Uruguai e Argentina, sobre como que é organizado o processo jurídico, institucional, eleitoral nesses países. Só no Brasil não há tripartição de poderes. Só no Brasil há uma única autarquia que acumula os poderes executivo, legislativo e judiciário. Se chama tribunal, mas de fato ele é o administrador do processo eleitoral e através das resoluções, nós tivemos exemplo agora, né, esses dias com o TSE praticamente decidindo, inovando, né, uma decisão dessa questão agora a quem pertence as vagas, né, dos deputados, se é do partido, se é do deputado, ele, para mim, parece estar interferindo no poder legislativo. Né? O Código Eleitoral é explícito. Se você pegar o parágrafo único do artigo 1º, diz, o Tribunal Eleitoral expedirá instruções para sua fiel execução. Através disso daí, o TSE legisla. Inclusive, o que eu considero grave, sobre a fiscalização do seu ato administrativo de administrar a eleição. Eu, como fiscal de partido, tenho que seguir as regras que ele estabelece para mim como fiscal. Ele que diz para mim quando eu tenho acesso ao arquivo, quando eu não tenho, que tipo de acesso. Por exemplo, eu quero fazer teste de penetração, que o professor Clóvis sugeriu. Desde 2000, o PDT e o PT, que são os dois únicos partidos que sempre participam da apresentação dos sistemas, toda eleição, PT e PDT solicita para fazer teste de penetração. E toda eleição é recusado. Eles não permitem que se faça o teste de penetração. Então, numa situação em que o fiscalizado tem o poder de decidir a lei, a regra da fiscalização, fica muito difícil a gente trabalhar. Dois outros artigos do Código Eleitoral reforçam essa atribuição, dizendo que poderão ser utilizadas máquinas de votar a critério e mediante regulamentação do TSE e que a apuração poderá ser por sistema eletrônico a critério do TSE. Ou seja, tá claramente, ele tem a função administrativa e legislativa do processo. Existe um projeto de lei aqui nesta casa do deputado Severiano Alves, do PDT, da Bahia. É o projeto de lei PL 5057, que altera o Código Eleitoral, visando criar no Congresso Nacional uma comissão com poderes de regulamentar a fiscalização do processo eleitoral eletrônico. Para que esta casa decida, junto com o Senado, decida o que o administrador eleitoral tem que obedecer para ser fiscalizado no seu ato. E não caiba a eles determinar isso. Esse projeto tinha sido arquivado com o final da legislatura, foi feito o pedido de desarquivamento, em breve deve estar nessa casa. O antigo relator era o deputado Sérgio Miranda, que havia pedido uma audiência pública nesta casa, para que eu fosse ouvido e o representante da OAB fosse ouvido, aquele representante da OAB que esteve no TSE tentando fazer assinaturas digitais, que fez aquele projeto de lei. Infelizmente, não houve, mas tá tendo hoje audiência pública. Eu sugiro aos senhores, já fica a minha primeira sugestão, que deem um pouco de atenção a esse projeto de lei, em que tem por objetivo tirar do administrador eleitoral a função de regulamentar a fiscalização sobre os próprios atos. É um projeto de lei, para mim, ainda está muito cru, está muito fraco, precisa ser melhorado, precisa ser aperfeiçoado, mas eu sugiro para os senhores considerarem bem, estudarem com mais atenção esse projeto de lei. Aqui, eu peço desculpas, que está fazendo um gráfico no geral, isso é coisa de engenheiro, que é o meu caso, mas eu preciso mostrar, as pessoas entendem bem o que eu quero mostrar, qual é a dificuldade de fiscalização do voto eletrônico brasileiro atual. Aí são dois fluxos de dados, um de cima para utilizando uma urna eletrônica que a gente chama de urna eletrônica real, que é usada na maior parte dos países do mundo, e que permite, ou seja, que existe o voto materializado, o voto impresso. Existem quatro etapas no processo eleitoral: elaboração do cadastro, a votação, a apuração da votação e a totalização. Essas duas etapas ocorrem na urna eletrônica. Entre cada etapa é transmitida uma informação. O eleitor apresenta seus documentos, se cadastra, se apresenta para votar, chega com o próprio voto e o próprio título e vota. O voto é materializado, vai para a apuração. A apuração gera um resultado, antes chamava mapa de urna, agora chama boletim de urna. Isso vai para a totalização e sai o resultado. Esse processo todo pode ser controlado externamente. Os fiscais dos partidos podem, a legislação permite, que eles fiscalizem se os documentos, se o cadastro foi eleito, para ver se não há eleitor fantasma. O eleitor é a única pessoa que pode fiscalizar o ato de votação, porque só ele pode ver o próprio voto. Então, o eleitor pode verificar que o voto materializado contém o voto que ele queria pôr e não contém a sua identificação. O fiscal do partido pode, tendo acesso ao voto materializado, verificar se o resultado da apuração é a soma disso. E também o fiscal do partido pode, tendo acesso ao boletim de urna, verificar se a totalização foi correta. Todas essas etapas e todos esses documentos é ponto de ataque para fraude. Todo ponto pode ser atacado. Dependendo de onde o fraudador tiver acesso, ele pode fraudar o cadastro, pôr eleitor fantasma, participei de perícia em Camaçari, tinha fantasma para burro introduzido naquele cadastro. Enfim, qualquer ponto pode ser atacado. A urna eletrônica brasileira, adotada no Brasil, tirou isso daqui, o voto materializado, criou o voto virtual. O voto virtual não pode ser visto pelo eleitor. O eleitor vê na tela, confirma, depois de confirmado, o voto é gravado no arquivo digital de voto. O eleitor não vê o que é gravado. Então, o eleitor perde essa capacidade de auditar este processo. E o fiscal do partido perde a capacidade de auditar a apuração. Ele não tem como fazer contabilidade da apuração. Ele não tem como saber se isso é a soma disso. Porque isso é que ele não vê. E não sabe se foi gravado à vontade do eleitor ou não. Então, é uma questão estrutural. A urna eletrônica, que a gente chama de urna eletrônica virtual, que é o modelo usado aqui no Brasil, não permite auditar a votação, a apuração. Simplesmente não permite, não adianta colocar, não, mas a gente vai pôr assinatura digital, a gente vai pôr não sei o quê, continuam não podendo apurar, auditar. Por causa disso, como não é possível auditar a apuração da urna eletrônica, se criou métodos indiretos de fiscalização do voto eletrônico. Se eu não posso fazer uma contabilidade e saber se o resultado lá no final está certo, eu tenho que tentar garantir que o programa de computador que está lá dentro funcionou direito. Então se cria formas indiretas que o professor Clóvis cita no relatório dele. Quais são os métodos? Os arquivos de resultados de boletim de urna, que são fornecidos aos partidos, isso já está desde 97, isso é fornecido aos partidos. Testes prévios, que são chamados autoteste, a simulação de votação, que é feita na véspera, no momento da carga das urnas, da preparação, é feita uma simulação, e a emissão da zerésima, que é um relatório impresso, uma lista dos candidatos com o número zero impresso ao lado. A partir de 2004, com a lei 10.740, passou-se a permitir a análise dos programas durante 6 meses, colocar assinaturas digitais, fazer verificações das assinaturas digitais, testes de votação paralela, o arquivo de registro digital do voto foi permitido o acesso aos partidos, aos arquivos de log. Os arquivos de log sempre existiram, mas os partidos só passaram a ter acesso a eles a partir de 2004, após uma petição do PDT, feita por mim, pela advogada Maria Aparecida Cortes, ao então ministro... Fernando Neves, ele era o relator das resoluções, nós solicitamos a ele que passasse a entregar os arquivos de log aos partidos, ele aceitou, passou a ter uma resolução do TSE em que os arquivos de logs passaram a ser cedidos para a gente a partir de 2004. Existem outras tabelas de correspondências e testes de resistência a ataques, que são os testes de penetração, não existem. Isso aqui não é permitido. São formas indiretas de avaliação que a gente recorre para tentar descobrir.
Doutor Amilcar.
Pois não. Doutor,
na mesa. Eu informaria sobre o fim do prazo, pediria que Vossa Excelência sintetizasse a conclusão do conselho mais.
Eu ia apresentar agora na parte da dificuldade da fiscalização, como a gente tem dificuldade. Eu ia comentar, por exemplo, a questão da violabilidade do voto, como que a gente vai determinar se a urna viola ou não.